Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineNarTree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Ordem do Capital, de Clara E. Matei. É um livro de história da economia política que investiga a origem intelectual e política da austeridade no século XX. A autora examina principalmente a Grã-Bretanha e a Itália do entreguerras, para mostrar como políticas de corte salarial, desemprego, redução de direitos trabalhistas e contenção social foram usadas para preservar a ordem do capital em momentos de forte conflito de classes. Em vez de tratar a austeridade como mera técnica fiscal, Matei a apresenta como um projeto político que ajuda a reorganizar relações sociais em favor do capital e a enfraquecer o poder coletivo dos trabalhadores. O livro combina análise histórica, crítica econômica e interpretação marxista, articulando a relação entre tecnocracia, governança econômica e ascensão do fascismo. Seu objetivo é deslocar o debate da ideia de inevitabilidade econômica para a compreensão dos interesses sociais e políticos que moldam as escolhas de política pública. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, austeridade como estratégia política de contenção da classe trabalhadora. O ponto central do livro é que a austeridade não surgiu como resposta neutra a problemas contábeis, mas como instrumento para disciplinar o trabalho. Matei mostrar que, no período entre as duas guerras, governos europeus recorreram a políticas de compressão de salários, desemprego e redução de gastos sociais para enfraquecer sindicatos e movimentos socialistas. A lógica era tornar a força de trabalho mais dócil num contexto de mobilização operária e contestação à propriedade privada. Isso muda a forma de entender a austeridade, ela deixa de ser apenas um conjunto de medidas econômicas e passa a ser vista como técnica de poder. Ao fazer esse deslocamento, o livro revela que a estabilização da economia foi frequentemente menos importante do que a restauração da autoridade capitalista. A análise é valiosa porque conecta decisões fiscais a conflitos de classe concretos, mostrando que a linguagem da responsabilidade orçamentária pode ocultar disputas sociais profundas. Em segundo lugar, Grã-Bretanha e Itália, como laboratórios históricos da ordem do capital, a comparação entre Grã-Bretanha e Itália é essencial para a estrutura do livro, porque permite observar a austeridade tanto em um regime liberal quanto em um processo de consolidação fascista. Matei usa esse contraste para mostrar que a defesa da disciplina econômica não pertence apenas a governos autoritários, ela também pode operar dentro de instituições democráticas. Na Grã-Bretanha, a política de contenção foi apresentada como necessidade técnica e moral, enquanto na Itália ela se articulou mais diretamente à violência política do fascismo. O interesse da comparação está em evidenciar continuidades entre formas aparentemente distintas de governo, quando o objetivo é proteger o capital. O livro sugere que a diferença entre liberalismo e fascismo não elimina a possibilidade de convergência nas repressão ao trabalho. Assim, a obra oferece uma leitura histórica que é ao mesmo tempo comparativa e crítica, mostrando como a austeridade pode funcionar como linguagem comum para regimes políticos diferentes. Desde que comprometidos com a preservação da ordem social existente. Em terceiro lugar, tecnocracia e economia como linguagem de despolitização. Outro tema importante é o papel dos economistas e tecnocratas na legitimação da austeridade. Matei argumenta que a autoridade técnica foi usada para transformar escolhas políticas em supostas exigências naturais da economia. Ao apresentar cortes e sacrifícios como medidas inevitáveis, a tecnocracia retirava do debate público a pergunta sobre quem se beneficiava e quem pagava a conta. Essa operação é central no livro porque mostra como a economia pode servir para despolitizar conflitos que são, na prática, profundamente políticos. A autora examina a forma como modelos e discursos econômicos ajudam a impor a ideia de que salários altos, proteção social e poder sindical seriam obstáculos à eficiência. Com isso, a austeridade aparece como resposta racional, quando na verdade está alinhada a interesses específicos. O livro é forte justamente por expor essa inversão. Aquilo que se apresenta como ciência neutra pode funcionar como instrumento ideológico para normalizar a extração de recursos da maioria em favor de uma minoria proprietária. Em quarto lugar, a ligação entre austeridade, fascismo e restauração da ordem social. O subtítulo do livro não é provocação gratuita. Matei procura demonstrar que austeridade e fascismo se conectam historicamente por meio da tentativa de recompor relações sociais favoráveis ao capital. No caso italiano, a ascensão do fascismo não é tratada como fenômeno isolado, mas como parte de uma resposta mais ampla às lutas operárias do pós-guerra. A austeridade aparece então como uma tecnologia de governo que prepara o terreno para formas mais duras de repressão quando a disciplina econômica não basta. O argumento não afirma que toda política de austeridade leva automaticamente ao fascismo, mas sustenta que ambas compartilham a defesa da hierarquia social, da autoridade e da subordinação do trabalho. Essa conexão é importante porque amplia o debate sobre autoritarismo. Não se trata apenas de propaganda ou violência explícita, mas também de políticas econômicas, que enfraquecem a autonomia coletiva e normalizam a precariedade. O livro, assim, oferece uma chave histórica para entender por que certas crises econômicas podem abrir espaço para projetos políticos antidemocráticos. Por último, relevância contemporânea para entender crises, dívida e cortes sociais. Embora o foco seja histórico, o livro dialoga diretamente com debates atuais sobre dívida pública, ajuste fiscal e limitação do gasto social. Matei sugere que a retórica da necessidade inevitável continua ativa em muitos países, inclusive quando as consequências recaem de forma desproporcional sobre trabalhadores e grupos vulneráveis. O valor da obra para o presente está em mostrar que a austeridade costuma ser vendida como solução universal, mas frequentemente redistribui custos sociais para baixo e preserva privilégios no topo. Isso ajuda o leitor a interpretar políticas contemporâneas com mais cuidado, distinguindo entre argumentos sobre solvência e interesses mais profundos ligados à manutenção da ordem econômica. O livro é útil tanto para quem estuda economia política quanto para quem acompanha debates sobre Estado, democracia e desigualdade. Sua contribuição prática é oferecer um vocabulário histórico para questionar medidas apresentadas como inevitáveis e para analisar quem ganha poder quando o gasto público é comprimido em nome da responsabilidade fiscal. Em conclusão, A Ordem do Capital deve interessar a leitores de história econômica, ciência política, sociologia, teoria crítica e a qualquer pessoa que queira compreender melhor a relação entre política fiscal e poder social. Também é especialmente relevante para quem acompanha debates contemporâneos sobre dívida pública, cortes orçamentários, sindicatos e ascensão da extrema-direita. O livro se destaca de obras mais convencionais sobre austeridade porque não limita a discussão a números, déficits ou regras fiscais. Ele reconstrói a genealogia histórica e ideológica das políticas de ajuste e mostra como elas foram usadas para reorganizar a sociedade em favor do capital. Essa abordagem torna a leitura mais exigente, mas também mais esclarecedora, porque desloca a pergunta de se a austeridade funciona para a pergunta de para quem ela funciona. Em comparação com análises meramente tecnocráticas, a obra oferece uma interpretação mais ampla do conflito social e do papel dos economistas na legitimação de cortes e sacrifícios. Por isso, é um livro especialmente valioso para quem busca entender o presente a partir das estruturas históricas que o moldaram. Se você quiser apoiar Clara Matei, você comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!